assume que seria a futura líder da Venezuela, mas não há nenhum sinal de que essa transição vá acontecer. Os interesses dos Estados Unidos virão primeiro, e é duvidoso que Donald Trump tome algum passo que possa comprometer o sucesso que ele já conseguiu até agora.
Ô, Lucas Merreiro, onde que vai dar esse plano aí no teu ponto de vista?
O Trump, ele percebeu que desde que ele retirou o Nicolás Maduro do poder na Venezuela, ele cresceu no eleitorado latino em até 28%. Então, é muito interessante para ele continuar se aproximando desses países, não necessariamente causando uma ruptura institucional. Nem sei se é isso que muitos venezuelanos esperam. Acho que os venezuelanos, o que eles querem agora é paz, o que eles querem é que o país deles possa prosperar economicamente, né? E vão prosperar economicamente fazendo muitos negócios com os Estados Unidos, né? A gente vê aí a aproximação do Trump com a presidente interina, a Delcy Rodrigues, né? Muita gente achava que, não, veja, os Estados Unidos vão garantir o fim do regime chavista lá na Venezuela, mas não necessariamente. O regime chavista, ele continua de certa forma. O que tinha se tornado completamente insustentável era a ditadura do Nicolás Maduro, especificamente falando. Tanto é que Rodrigues, que é do regime chavista, não tem problema nenhum em negociar com o Trump. É claro que ela fala para o público dela que vai enfrentar os interesses dos americanos e tal, mas a gente sabe muito bem que ela tá muito disposta a negociar. Já estão vendendo barris de petróleo para os Estados Unidos a troco de alguns milhões de dólares, algumas centenas de milhões de dólares, melhor dizendo, né? E tudo vai continuar assim. Eu não vejo, eu não vislumbro nenhum tipo de ruptura total com o regime chavista nesse sentido, é porque não faria sentido para nenhuma das partes nesse momento.
E olha, em entrevista agora ao programa Pânico, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre o governador Tarcísio de Freitas e o trabalho que ele faz como político. Vamos acompanhar para a gente jogar depois aqui para a nossa análise de novo.
O Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time. Eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei e admiro o Tarcísio, o trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo. Em 2022, ele se elege com Bolsonaro empurrando ele, e hoje, né, ele tem ele construiu uma imagem positiva pela sua competência aqui como governador de São Paulo. E assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituí-lo à altura aqui em São Paulo.
Temos um outro destaque também dessa entrevista, em que Flávio Bolsonaro disse sobre Tarcísio ainda, como ele chegou ao governo do estado. Vamos entender.
Pergunta pro Tarcísio como é que ele foi escolhido. A gente nunca tinha visto o Tarcísio na vida. Mas alguém chegou com um currículo lá, pô, presidente, esse cara aqui, ele fez IME, ele é um cara inteligente, ele já trabalhou na parte de infraestrutura, pode ser um bom ministro da infraestrutura. Tá, chama pra conversar esse cara aí, chega, chega.
E tinha sido da Dilma.
Não tinha sido, não, ele tinha sido o terceiro escalão
Terceiro,
do DENIT.
Ele era técnico, ele escolheu a cara
técnico. Técnico, aí quando foi um baita ministro. E assim em várias áreas, né? Então eu pretendo seguir essa referência dele, né? Mais uma vez, de enxugar a máquina pública. Nós tínhamos 22 ministérios, depois passou para 23 e fez independência do Banco Central. Se não fosse a independência.
Lembrando que a íntegra dessa entrevista você encontra no nosso canal do YouTube, é só você acessar Jovem Pan News. Lucas Merreiro, na sua avaliação, a gente sempre tem visto aqui falas, principalmente de Flávio Bolsonaro e também dos outros membros da família Bolsonaro, atribuindo o sucesso político de Tarcísio justamente ao sobrenome e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É aquela cobrança quase que diária da bandeira da gratidão, né?
Exatamente, Beatriz. É o jeito que a família Bolsonaro encontrou para assegurar a sua hegemonia na direita. Eles mantêm os seus aliados próximos, mas sempre contidos, sempre como figuras menores do que eles. Então, o Flávio Bolsonaro coloca aí que o Tarcísio não seria ninguém politicamente sem o Jair Bolsonaro, que ele foi eleito, empurrado por Jair Bolsonaro, palavras do Flávio aí, né? E sabe qual é o pior? Ele está certo. Teoricamente, isso é verdade. Os votos do Tarcísio, em grande parte, não são votos do próprio Tarcísio. O Tarcísio não é um político que tem militância, que tem apoiadores ávidos. Não, são votos de pessoas que gostam, que confiam no Jair Bolsonaro, avaliam que o Tarcísio fez um bom governo e por isso.
Valeu. Ô, Roberto Mota, daqui a pouco a gente vai ouvir também você sobre essas manifestações de Flávio Bolsonaro. E agora a gente vai para os destaques aqui das 8 da manhã.
Rede Jovem Pan.
8:00
Repita.
8:00 tempo para o segundo café da manhã e com aquele cardápio que o Evandro Cini traz todos os dias. É pão na chapa, é pão de queijo.
Um bolinho também, se você quiser aproveitar um docinho, um bolinho de cenoura com cobertura de casquinha. Chocolate, exagere. Ah, você gosta da casquinha.
Casquinha, sim.
Aquele de vó. Gente, obrigado pela tua companhia até aqui. Temos mais 2 horas de noticiário, análise, opinião crítica. A gente vai te preparar para um fim de semana que está quase chegando e que se prolonga um pouquinho com as festas de Carnaval.
Exatamente. Então, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje se a lei da anistia pode ser aplicada a crimes permanentes cometidos durante a ditadura militar, como os de ocultação de cadáver.
Pressionado após mortes de 2 americanos e prisões em massa de manifestantes em Minneapolis, governo de Donald Trump decide encerrar operações de agentes de imigração em Minnesota.
Nós temos também destaques direto dos Estados Unidos com o nosso correspondente Eliseu Caetano. Qual que é a informação desta sexta-feira que você avalia como a principal hoje, Eliseu?
Essa sexta-feira de manhã, Bia, uma das principais notícias do dia aqui nos Estados Unidos e que vai repercutir no mundo inteiro é de que na próxima semana o presidente Donald Trump deve anunciar o plano de reconstrução da faixa de Gaza durante a primeira reunião oficial do Conselho da Paz. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, trazendo todos os detalhes.
Em São Paulo tem os bastidores com a nossa querida Beatriz Manfredini. Tô vendo aqui, Beatriz Manfredini, Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro estão na parada.
Estão na parada e devem fazer uma reunião, Evandro, depois do carnaval. Depois de uma série de irritações, desentendimentos e pressões, principalmente de Flávio Bolsonaro, as campanhas devem começar a se alinhar.
Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, destaque por enquanto não são os penduricalhos, mas tem mordomia nova surgindo para ex-governador, é isso?
É, decreto do governador Cláudio Castro que está na reta final do seu mandato. A partir de agora, escolta vitalícia para ex-governadores do Rio de Janeiro. Direito a 4 militares, 2 carros, 2 motoristas, todo dia, toda hora, todo instante. E esse benefício pode ser estendido, inclusive, à esposa do ex-mandatário e aos filhos. Vai custar muito din-din, né, Bia?
E o Partido Novo quer a criação, sim, de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Igor Damasceno, são completa. Conta aí, meu amigo.
A deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, já conseguiu colher 46 das 171 assinaturas necessárias para protocolar essa proposta de emenda à Constituição, que cria um código de conduta ética para ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, ela quer que, ao invés de o STF ter o seu próprio código de conduta a ser aplicado para ministros e ministros aposentados, o STF se submeta a esse novo código de conduta a ser criado nesta proposta de emenda à Constituição. O texto quer a percepção social de imparcialidade, integridade, honestidade e boa conduta de ministros do Supremo, além de determinar a regulamentação da participação de ministros em eventos públicos e privados e também a exigência de declaração de remuneração ou benefícios recebidos em atividades externas, ou seja, um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, depois de toda essa polêmica envolvendo o caso Banco Master. A deputada federal do Partido Novo ainda propõe que esse código se estenda também a outros tribunais superiores, como TSE e TST, e também que o Conselho Nacional de Justiça também crie o seu próprio código de conduta. A justificativa da deputada é que um poder não pode atravessar a autoridade do outro, Evandro.
Agora, o Igor Damasceno, tem outro parlamentar também buscando iniciativa e que conduta seria essa, hein? Conta pra gente.
Pois é, trata-se do deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, do estado do Ceará. Ele também quer apresentar, para depois do carnaval, um projeto de alguma... situações envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda naquela esteira das polêmicas envolvendo o caso Banco Master, que acabou desgastando a imagem do STF. Ele quer, por exemplo, o fim das decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte, também com o objetivo de barrá-las à fixação de mandatos para ministros da Corte com prazo em debate entre 10 e 15 anos, ou seja, que os ministros tenham um prazo de mandato ali no Supremo Tribunal Federal e não fiquem no cargo até a aposentadoria compulsória, por exemplo. Outra regra é a ampliação da participação do Congresso no processo de indicação, ou seja, o Executivo, o presidente Lula, indica uma pessoa para o Supremo e haja mais participação do Congresso Nacional nesse processo de confirmação ou não da escolha do presidente Lula, retirando o Executivo a prerrogativa exclusiva. Um dos modelos em análise é semelhante ao Tribunal de Contas da União, que alterna a origem das indicações, ou seja, limitando o poder do presidente na indicação do ministro a ser confirmado na vaga do Supremo Tribunal Federal. Agora, esse projeto de Danilo Forte, ele só deve ser apresentado para depois do Carnaval e, por se tratar de um tema extremamente polêmico, ele ainda caminha a passos um tanto mais lentos, mas que está nessa esteira envolvendo o Banco Master. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos e as reações do Congresso Nacional em torno deste assunto. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Eu já quero conversar com Roberto Mota sobre essas estratégias que começam a aparecer do Legislativo, Roberto Mota. Isso pode criar, avançar, diante do que a gente sabe que é, digamos assim, vamos falar de uma maneira bem comum, né? Do rabo preso que muitos parlamentares têm com o Supremo Tribunal Federal diante de processos que envolvem os...
E essa é a grande questão, Cine. Se isso não for endereçado, nada vai ser resolvido. Se fica discutindo essas medidas acessórias como se elas fossem mudar alguma coisa. O que muda você colocar um mandato? Apenas terão mais ministros. Vai sair um, entra outro. E o comportamento continua o mesmo. O que muda com a maior participação no Congresso, do Congresso na indicação dos ministros? Ora, o Congresso já tem uma função importantíssima. É o Senado que aprova ou não os candidatos indicados. E quantos candidatos já foram reprovados pelo Congresso desde 1988? Nenhum. Os únicos candidatos que foram reprovados até agora, isso aconteceu mais de 100 anos atrás, no governo de Floriano Peixoto. Então, a melhor medida, a medida mais corajosa, seria adequar as funções da Corte às funções de uma Corte Constitucional. E a principal medida para isso é óbvia, acabar com o foro privilegiado. Não cabe à Suprema Corte de um país conduzir investigações ou julgar indivíduos. O trabalho dela é um pequeno número de questões constitucionais de repercussão geral.
Já já mais análise de Roberto Mota e também Lucas Merreiro aqui no Jornal da Manhã. E a gente continua falando sobre movimentação política, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, vão se encontrar depois do Carnaval. Ô Beatriz Manfredini, o que tem de agenda sendo marcada para esse pós-Carnaval? Aí sim que vai começar o samba no pé para os políticos, né? Bom dia, bem-vinda.
Aí que começa, viu, Bia? Até eu que nem sou jornalista, tô com a agenda cheia de cafés, imagina eles, então. Como a gente sempre fala aqui, tudo no Brasil começa depois do Carnaval, inclusive o ano eleitoral vai ficar bem agitado depois, então, desses 4 dias de festa. Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Esse encontro, então, ficou para quinta-feira da semana que vem. Pelo menos essa é a estimativa, logo depois mesmo do Carnaval. A agenda, ela foi falada por Flávio Bolsonaro em um evento aqui em São Paulo nessa semana. Ele tinha intenção de se encontrar com o Tarcísio na quinta-feira dessa semana, ontem, né, melhor dizendo, o governador já tinha ali alguns compromissos na agenda, eles acabaram marcando para quinta-feira da semana que vem. No cardápio, então, dessa reunião, estão as estratégias eleitorais para 2026. É importante a gente dizer que esse é um encontro marcado depois de muita irritação e desavenças nos bastidores. Desde o começo do ano, tanto o Flávio Bolsonaro como o clã bolsonarista como um todo faz muita pressão em Tarcísio de Freitas para que ele apoie essa pré-candidatura do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto que Tarcísio chegou a falar numa agenda com jornalistas, nossa, mais explícito que isso, mais apoio que isso, porque já tinha dado algumas declarações nesse sentido. Chegou a se irritar com essa pressão, desmarcou até visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro por conta disso, mas agora os ânimos estão mais acalmados. Depois, então, de algumas conversas internas, a gente lembra que Carlos Bolsonaro veio até o Palácio dos Bandeirantes tentar selar a paz com Tarcísio, um almoço secreto na agenda, que eu ouvi de algumas fontes, inclusive, que é o único almoço do Palácio dos Bandeirantes que ninguém sabe o que se passou, ninguém ouviu falar nada, mas depois disso os ânimos deram uma acalmada. Então é nesse clima, depois de algumas desavenças e tentando selar a paz, que esse encontro vai acontecer. O objetivo é traçar as estratégias, porque apesar dessa pressão, eu até ouvi a análise de vocês aqui no Jornal da Manhã, tentativa sempre de colocar Tarcísio e outros aliados abaixo da família bolsonarista como estratégia da família de algum jeito, a ideia então é que Tarcísio é muito importante para essa pré-candidatura e para a candidatura no geral de Flávio. Afinal, ele tem ótima aprovação aqui no estado de São Paulo, tem pesquisas apontando que ele pode vencer em primeiro turno e pode ser um grande impulsionador, um grande palanque para Flávio a nível nacional, já que a gente está falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Então a ideia é tentar entender como é que Tarcísio vai caminhar com Flávio nessa campanha. O que você sabe, o que se fala nos bastidores, é que o governador não gostaria de começar a colocar Flávio no palanque, ao lado dele, antes do meio do ano, antes daquele período que a gente chama de pré-campanha, que começa mais ou menos ali em junho, já que a campanha efetivamente começa em agosto. O objetivo de Tarcísio é realmente fazer campanha no momento da campanha. Sim, ele deve colocar Flávio nos palanques, mas o que se diz nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes é que ainda assim deve ser um apoio menos explícito do que o bolsonarismo mesmo quer, que gostaria então que Tarcísio realmente largasse tudo em prol disso. Não deve ser bem assim, Tarcísio deve tentar achar um meio termo, então um meio do caminho, principalmente antes, para não antecipar tanto esse período eleitoral, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. A gente sabe que o apoio mútuo aqui entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro é mais do que claro, mais do que declarado e mais do que certo para essa campanha eleitoral em 2026. Roberto Mota, abrindo espaço aqui também para você comentar e avaliar as falas de Flávio Bolsonaro durante a passagem aqui na Jovem Pan News. A gente trouxe recortes da entrevista em que ele falou sobre esse surgimento de Tarcísio no cenário político graças ao sobrenome Bolsonaro, graças ao ex-presidente da República, que deu mais protagonismo para ele enquanto ministro da infraestrutura durante o governo de Jair Bolsonaro, e também sobre esse processo de campanha eleitoral, que, como a Bia Manfredini antecipou, só quer colocar Flávio Bolsonaro no palanque lá para o segundo semestre. Existe alguma estratégia, alguma possível justificativa para adiar tanto assim essa cumplicidade nos palcos?
Eu acho que sim. A justificativa é esse contexto maluco em que o Brasil está vivendo, Bia, em que algumas coisas são totalmente permitidas para um lado da disputa política, enquanto para o outro valem regras super rígidas. Eu acho que o jogo está sendo jogado muito bem. Flávio está construindo uma imagem de um político sensato, moderado, com um discurso razoável, que procura o melhor para o país. É uma imagem que está surpreendendo muita gente e, segundo as pesquisas, o resultado é extraordinário. Tarcísio é fiel ao perfil que ele sempre teve, é um perfil sóbrio, um perfil também moderado, que coloca o Estado de São Paulo em primeiro lugar. Eu acho que esse é um jogo de sucesso. Eu entendo que exista muita gente nervosa, esperando caravanas por todo o país, discursos inflamados, mas, no meu entendimento, essa não é a estratégia vencedora.
Ô, Lucas Merreiro, como é que você avalia agora todo esse discurso assim, que vem de uma maneira bem moderada em torno do nome de Tarcísio de Freitas, diferentemente de outros ataques que aconteceram anteriormente?
Olha, o Flávio tem que assegurar, né, que o Tarcísio saia candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele tem fortes chances de se reeleger e ele vai. Eles vão ali com uma aliança aparente entre os dois, né? É claro que a situação fica meio tensa lá, né? Porque não vamos esquecer que até pouco tempo atrás, no começo desse ano, inclusive, o Tarcísio ainda estava tentando dar uma rasteira ali em Flávio Bolsonaro e sair ele próprio candidato à presidência da República. As fontes internas demonstram, e alguns comportamentos públicos também, que o Tarcísio chegou a executar alguns planos com a Michelle Bolsonaro, ou seja, com a madrasta, né? De certa forma aí, do Flávio, para tentar fazer valer a sua vontade. No começo desse ano, assim que saiu uma pesquisa, isso foi 24 de janeiro, se não me engano, não, minto antes, 14 de janeiro talvez, assim que saiu uma pesquisa muito favorável pro Tarcísio, né, que o colocava com uma certa vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro foi lá e compartilhou imediatamente um vídeo dele comentando isso num tom meio eleitoreiro e tal. Então fica uma situação meio constrangedora entre os dois. Só para concluir, sobre discursos moderados, eu entendo que o Flávio, ele não tem muita opção senão adotar esses discursos. Afinal de contas, ele tem um suposto rabo preso ali que não permite que ele ataque certos pontos. Então, é um candidato da direita que não tem um discurso duro contra a criminalidade, não tem um discurso duro contra os mandos e desmandos do STF, tanto é que aliados do Flávio Bolsonaro estão pedindo para deixar baixo essa questão do Dias Toffoli, para não ser muito, não entrar muito nesse assunto, não ser agressivo em relação a isso, lembrando que foi Dias Toffoli quem anulou as provas que o COAF tinha coletado em desfavor do Flávio Bolsonaro, né? Então, não tem combate duro contra a criminalidade, não pode falar do Supremo Tribunal Federal, não pode falar de enfrentamento ao Centrão, afinal, ele próprio é do Centrão. Toda vez que ele abre a boca para falar alguma proposta, alguma coisa, é para amenizar, sempre para não oferecer soluções concretas. Não fala sobre auxílio, sobre o fim do excesso de privilégios e auxílios que o Brasil tem. Ora, a estratégia do Flávio Bolsonaro, a única coisa que ele tem para falar é que ele não é o Lula.
Boa, vamos seguir. Agora, 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa a aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Nosso Jornal da Manhã, agora 8 horas e 20 minutos.
Repita.
8 e 20.
O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, publicou um decreto que torna vitalício o modelo de segurança que é destinado para ex-governadores do estado. Rodrigo Viga, tudo que cheira com e chega com a informação vitalício, né, com essa palavra acompanhado dela, significa para todo sempre. E esse modelo de segurança, ele é, então, eterno para os ex-governadores e ele assina esse decreto justamente quando está no fim do próprio mandato. Qual que é a informação em torno desse tema, mais um custo para a população do Rio de Janeiro?
Pois é. E aí que está toda a polêmica, viu, Bia? Porque isso tem um custo, né? Tem um preço, não é de graça. Imagina quantos ex-governadores nós temos por aqui. Muitos, inclusive, bem tiveram que prestar contas com a justiça, com a polícia, com o sistema carcerário. Já estiveram presos, mas a partir desse decreto assinado pelo governador Cláudio Castro, como você bem disse, está na reta final de seu mandato. Agora, esses ex-governadores terão direito à segurança à escolta vitalícia. Para quem não sabe o significado de vitalício, até o final de suas vidas. E mais, hein? Isso pode ser extensivo, o decreto abre essa possibilidade para filhos e esposa desse ex-mandatário. Vamos lá fazer uma tentativa aí de estimativa de cálculo. Esse ex-mandatário ou ex-mandatária teria direito a 4 militares da escolta, poderia inclusive escolhê-los, 2 carros e 2 motoristas, todo dia, toda hora, até o final de suas vidas. O cálculo não foi revelado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, mas essa matéria já tinha passado pelo parlamento, pela Assembleia Legislativa, faltava o decreto regulamentando, criando essas regras para a escolta vitalícia. O fato é que está todo mundo discutindo, debatendo quanto é o preço e até mesmo se alguns ex-governadores que tiveram presos, prestando contas com a justiça ou com a polícia e com o sistema carcerário, seriam merecedores dessa benesse, desse benefício. Temos também a seguinte informação, minha cara Bia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, que é importante lembrar que Cláudio Castro, depois do Carnaval, vai anunciar que está deixando o governo do Rio de Janeiro para se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Como é que ficaria, por exemplo, o governador tampão que vem por aí? Se tem direito, se não tem direito, isso tem que ser feito tudo na ponta do lápis, mas existe um preço e não é barato não, viu, Bia?
Rodrigo Viga, também tem uma outra informação, apesar dessa, né, pegar muita gente aí no Rio de Janeiro de surpresa e talvez até desapontada com a alta nos custos que isso deve representar para a população que paga esse tipo de serviço para a classe privilegiada dos políticos. Nós temos um outro resultado até mais positivo, que é de uma prisão da polícia com um homem suspeito de diversos roubos a residências na região da Barra da Tijuca e também no Recreio dos Bandeirantes. Isso pode colocar um fim, pelo menos, à ação desse criminoso, obviamente, mas a sensação de segurança aumenta na região.
Já que a gente está falando de segurança, faltou dizer na pergunta anterior que a justificativa é justamente essa. Como os governantes, mandatários e ex-mandatários tomam decisões sensíveis, delicadas na área da segurança pública, eles ficam vulneráveis por isso, essa ideia da segurança vitalícia. Falando de segurança, a gente fala do Rio de Janeiro, ou de insegurança também, fala do Rio de Janeiro e de grandes cidades. A polícia fluminense conseguiu prender, depois de 7 anos foragido, um criminoso, Wanderson Alves, acusado de vários crimes aqui no Rio de Janeiro, principalmente roubo e furtos a residências. Ele já tinha sido condenado por um homicídio há 7 anos, condenado a 20 anos de reclusão, estava sendo procurado. pela Polícia Federal, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O foco dessa quadrilha liderada por Wanderson Alves eram residências, casas de alto luxo na Barra, no Recreio dos Bandeirantes e adjacências, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Ele agia com comparsas, com a irmã dele. Em uma dessas invasões a uma dessas residências, ele acabou matando uma vítima que reagiu à ação criminosa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e estava sendo procurado há muito tempo por conta desse homicídio que cometeu durante um assalto na zona agora rebatizada de sudoeste do Rio de Janeiro. Foragido há 7 anos, condenado a 20, preso pela polícia em Campo Grande, na zona oeste da capital. Minha cara Bia.
Valeu, Rodrigo Viga, pelas informações. Até daqui a pouco.
A gente volta agora com o David de Tarso, que vai trazer atualizações sobre aquele caso de uma aula de natação que resultou na morte de pessoas que foram intoxicadas. Os donos da academia, a defesa dos donos, entrou na justiça para revogar o pedido de prisão temporária. Conta pra gente, David, o que você descolou aí?
Exatamente, porque segundo a defesa de César e também do Celso Bertolo Cruz, eles que são irmãos, além também do outro sócio, o César Mikeloff Terração, eles foram indiciados por homicídio com dolo eventual, que é quando não propositalmente a pessoa provoca a morte, mas é negligente na ação e por isso assume o risco. Mas a defesa, então, está argumentando que eles estão contribuindo com as investigações, que eles deram depoimento, não se eximiram de realmente estabelecer ali as diretrizes para que a contestação e até mesmo a apuração fosse feita por parte da polícia. Por isso, o argumento é de que eles não podem ser presos de forma preventiva. A defesa argumenta isso, mas a polícia, nesse momento, está fazendo a individualização das condutas. Então, tem o Severino, que era o manobrista, que também atuava como piscineiro, né, há cerca de 3 anos ali na C4 Gym, a academia onde teve essa intoxicação, provocando 7 pessoas intoxicadas, entre elas uma criança de 5 anos e também a Juliana Baceto, de 27 anos, que infelizmente perdeu a vida. O marido dela, Vinícius Oliveira, ainda segue hospitalizado, ele está evoluindo, está melhorando de saúde, mas ainda é delicado o quadro dele, merece atenção. Então, a defesa está fazendo essa solicitação, mas para a Polícia Civil há evidências de que os donos foram negligentes e eles podem, sim, atrapalhar as investigações. De acordo com os delegados Alexandre Bento, que é responsável por esse caso, a prisão preventiva foi estabelecida justamente por conta de uma troca de mensagens que foi vista entre o Severino, que é um manobrista que atuava também como piscineiro, e um dos sócios, porque numa das mensagens, logo quando o piscineiro, né, relatou que tinha uma pessoa passado mal, a mensagem do sócio foi paciência. E logo na sequência, que soube da morte, ele recomendou que o piscineiro fugisse. Por isso, para a polícia, há evidência sim de que eles podem atrapalhar as investigações e foram negligentes. Mas, nas redes sociais, estava até consultando aqui da C4 Gym, eles se manifestaram, disseram que estão contribuindo com as investigações, que assim que souberam do ocorrido, eles prontamente acionaram as autoridades para prestar socorro e deu tudo o que recomenda, né, as autoridades. Mas não foi isso que a apuração, pelo menos até agora, da Polícia Civil estabeleceu. E a gente segue acompanhando esse caso, fazendo alerta até mesmo para que não volte a ocorrer em outras academias, porque esses componentes químicos, segundo o manobrista, o Severino, foi deixado ali o balde na beira da piscina, normalmente os professores que adicionavam na água, que provocou no ambiente fechado todas essas intoxicações e a morte da professora de 27 anos.
Obrigada, David de Tarso, pelas informações. Todo caso como esse, todas as investigações têm que ser concluídas e também utilizadas como forma de prevenção para que isso não se repita mais. Sabe o Conselho da Paz do Donald Trump, aquele grupo que ele criou, que chegou a ser chamado de ONU Paralela? Pois é, vai ter uma reunião para debater justamente sobre a reconstrução da faixa de Gaza. É um plano multimilionário de Donald Trump. Essa reunião deve contar com a presença de pelo menos 20 representantes de nações diferentes. Eliseu Caetano, e começa a ganhar adesão dessas nações, sobretudo com um tema que é extremamente sensível e relevante a nível global. Ele começa já essa agenda com temas de grande discussão, né?
Exatamente, Bia. Aliás, Essa nomenclatura ONU paralela ou 1.0 continua sendo usada muito aqui nos Estados Unidos, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta sexta-feira aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque finalmente vai acontecer. O presidente dos Estados Unidos deve realizar na próxima quarta-feira, ou seja, já na semana que vem, o primeiro encontro, pelo menos o primeiro oficial, formal, do Conselho da Paz, que é essa ONU 2.0, ONU paralela, como queiram, que Donald Trump criou há cerca de um mês atrás, com dois objetivos. O primeiro, substituir a ONU. O segundo é fazer trabalhos onde ele consiga liderar esse grupo. Porque sim, meus amigos, Donald Trump será o presidente interino desta instituição que começa, tem o seu primeiro plano, a sua primeira missão, a reconstrução, aliás, multibilionária para a faixa de Gaza. Aliás, também na quarta-feira há uma expectativa muito grande de que pela primeira vez Donald Trump traga detalhes sobre como esse grupo vai funcionar, né? Que ele detalhe aí como essa criação dessa força internacional de estabilização vai funcionar. Vale lembrar que a ONU deve trabalhar em paralelo com o Conselho da Paz, pelo menos nesse primeiro projeto, pelo menos nesse primeiro plano, que é lá na faixa de Gaza, viu? De acordo com as autoridades, pelo menos delegações de 20 países, incluindo aí muitos chefes de estados, devem participar do encontro. A administração Trump afirmou ainda que o foco da reunião, pelo menos dessa, será exclusivamente a faixa de Gaza, em meio aí a preocupações, muitas preocupações, viu, diplomáticas, de que o Conselho tente se projetar como uma instância paralela de resoluções de conflitos no mundo, o que a gente sabe é de vontade, é da vontade, é do desejo de Donald Trump. Esse núcleo do anúncio vai ser, portanto, a criação de um fundo bilionário. O que Donald Trump vai fazer na quarta-feira, mais ou menos, de acordo com as informações que eu colhi aqui nos bastidores, é o seguinte: olha, temos 20 chefes de estados, tantos pagaram, o dinheiro está aqui, a gente pode fazer isso. Basicamente, é essa que vai ser a apresentação. Além, obviamente, né, de fazer um lobby ali, um com o outro, porque esse conselho também vai servir para que um país se aproxime do outro, né? Segundo, inclusive, fontes que eu conversei, as ofertas foram descritas como generosas e até em algumas palavras me disseram o seguinte: olha, muitos desses chefes de estados, muitos desses países, dessas autoridades vieram até nós com ofertas, com a promessa de que Trump, inclusive, fará anúncio sobre como vai gerir esse dinheiro. Já no campo da segurança, o plano prevê a implementação da Força Internacional de Estabilização com milhares de soldados de todos esses países para começar na fase 3, lá na faixa de Gaza. Aliás, essa fase deve começar muito em breve, claro. A gente vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. E a Argentina pode estar mais próxima de ter a redução da maioridade penal de 16 para 14 anos de idade. Os deputados aprovaram o projeto de lei com a redução com 149 votos favoráveis e 100 votos contrários. A proposta, que altera o sistema de justiça juvenil, ganhou força depois da morte de Jeremias Monzon, que tinha 15 anos. O garoto foi morto por outros três adolescentes em dezembro de 2025. O caso teve grande repercussão, mas a discussão ainda não está encerrada. A mudança também precisa passar pelo Senado argentino e também pela sanção do presidente Javier Milei, que, por nota, comemorou a aprovação desse texto. Agora, 8h33.
Repita.
8 da manhã com 33 minutos.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Chegou aquele momento bom aqui no nosso Jornal da Manhã. Hoje é o primeiro dia de desfiles de carnaval em São Paulo. A escola campeã e a vice-campeã no ano passado, Rosas de Ouro e acadêmicos do Tatuapé desfilam nesta sexta. Vamos então com as informações com a nossa Danúbia Braga. Qual é a programação, Danúbia?
Pois é, Cine, hoje é dia ali já de colocar as escolas na avenida, né? Por volta das 7 horas da noite, então, Sambódromo do Anhembi abre os seus portões, recebe ali os foliões, os espectadores para essa festa que é tão linda. O desfile começa mesmo por volta das 11 horas e a primeira escola para essa sexta-feira é a Mocidade Unida da Moca. Na sequência, temos ali por volta da meia-noite, a gente tem a Colorado do Brás, 1h10 da manhã, Dragões da Real, e depois temos a Rosas de a Acadêmicos do Tatuapé, 2h15 da manhã, da madrugada, 3h20 Rosas de Ouro, depois Vai-Vai, 4h25, e aí encerra com Barroca Zona Sul, às 5h30 da manhã, já de sábado. No sábado, o desfile começa um pouquinho mais cedo, por volta das 10h30 da noite, com o Império da Casa Verde, na sequência Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Tom Maior, e aí encerra com Camisa Verde e Branco às 5 horas da manhã. A gente reforça que hoje, às 5 da tarde, até às 9 da manhã do dia seguinte, a Avenida Olavo Fontoura, que fica ali pertinho do Sambódromo, Intermediações, ficam interditadas, justamente para facilitar o fluxo de pessoas que começam a chegar ali para curtir a festa. Uma outra forma simples de conseguir chegar até o Sambódromo sem muita dor de cabeça, transporte público. Chega até o metrô, depois você consegue pegar um ônibus, tem duas linhas especiais voltadas só para esse momento de carnaval, que liga o metrô até o Sambódromo do Anhembi. O valor da passagem, R$5,30, e também pode usar o bilhete único e integração. Também tem todo um esquema especial para quem tem algum atendimento especial. São as vans Atende Mais, que saem também desses locais, dessas estações de metrô. Então, para quem vai usar o transporte público, é uma opção. Para quem vai de carro de aplicativo, táxi, aí precisa ficar esperto por conta dessas interdições nas intermediações do Sambódromo do Anhembi. Portões, então, a gente reforça, abrem às 7 horas da noite, mas o desfile mesmo só às 11 horas da noite, então dá para curtir bem. Além disso, é importante, porque é sexta-feira, véspera de feriado prolongado, a gente sabe que São Paulo vira aquele caos, então para ter tranquilidade, ninguém ficar nervoso, é melhor sair com antecedência, se preparar e ir numa boa para que todo mundo possa festejar com tranquilidade. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia Braga, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo especificamente para os dias de carnaval com desfiles e festa nas ruas por todo o país. Agora, a Paula Nobre chega aqui no estúdio com o destaque para o volume de chuva para hoje ainda, né, Paula?
Isso, o volume de chuva é alto na região sul do Brasil. A gente está alertando o pessoal da região sul desde ontem, com a chegada dessa nova frente fria. Ontem foi uma, pegou ali mais áreas do sul do estado gaúcho. Hoje tem outra frente fria que vai aumentar os volumes de chuva no sul.
Não é a mesma, já é outra?
Já é
uma colada na outra.
Exatamente, uma colada na outra. Essa frente fria, ela vai trazer também uma redução nas temperaturas ali no estado gaúcho, pelo menos 11 graus. Graus de diminuição na temperatura, né? A gente viu o Rio Grande do Sul aí nos últimos dias, Porto Alegre bater a casa dos 36 graus. Hoje a temperatura está mais baixa, a gente vai acompanhar isso. Bom dia mais uma vez para você. Olha só, trouxe os maiores acumulados do dia para vocês acompanharem. A gente tem Florianópolis com 50 milímetros de chuva para hoje, Porto Alegre com 40, Curitiba com 30, Rio Branco ali no Acre com 30 milímetros de chuva também. Então todas essas áreas aqui na rota dos temporais de hoje. O nosso mapa de risco, ele mostra essas áreas de instabilidades atuando fortemente sobre áreas do sul do Brasil. Essa frente fria levando volumes de chuva desde áreas do Norte Gaúcho, pegando região de Santa Maria, áreas de Santa Catarina. Santa Catarina é o estado mais afetado em relação a essa chuva. Então, desde Blumenau, Vale do Itajaí, Leste Catarinense, a própria capital Florianópolis também com chuva muito forte para hoje. O volume é expressivo. E áreas também do Paraná, todo o estado paranaense também na rota dos temporais. A chuva diminui na região sudeste do Brasil e ela passa a ser mais pontual e isolada a partir de hoje. Nenhum sistema atuando por aqui e chuva concentrada nos extremos, no sul e na região norte do Brasil, como é o caso do Acre, com chuva forte para hoje, o Pará também. E na região nordeste, quero chamar a atenção ao Maranhão. São Luís também deve ter volumes expressivos de chuva nesta sexta. Outras áreas do Brasil onde a chuva pode ser mais forte, a gente tem no nosso mapa de chuva: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todas as áreas da região centro-oeste do Brasil com pancadas pancadas isoladas de chuva para hoje mais uma vez. Mas as temperaturas vão subir bem, Bia, é o que a gente vê no nosso próximo mapa. Elas vão até 32 graus. Tá? 32 graus para você que está aqui na capital paulista.
Eu
e o sol aparece bastante hoje. 28 graus em Campo Grande, olha só Porto Alegre como caiu.
É,
a gente atualizou.
Diferente de ontem.
A gente atualizou 27 graus de máxima hoje em Porto Alegre. Vai cair bastante a temperatura.
E
a
ainda tem... é quente, né?
Ainda é quente, ainda é abafado.
É abafado.
29 graus em Manaus e até 30 graus em Palmas para hoje. Daqui a pouco, Cine e Bia têm previsão do tempo para o carnaval.
Essa é dívida, hein?
Daqui a pouquinho,
então. Combinado.
Eu sei que você vai trazer só boas notícias, Paula.
Só boas notícias.
Olha, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal deixou a relatoria do caso Master depois de uma reunião com os outros ministros que assinaram uma nota conjunta. O ministro André Mendonça passa a ser o novo relator do processo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Eu gostaria primeiro de saber a sua avaliação sobre a maneira como esse afastamento de Toffoli foi conduzida, porque houve uma reunião entre todos os ministros em sala fechada, há bastidores de que houve tensão bastante grande ao longo e que o afastamento a pedido do ministro Dias Toffoli teria sido a melhor estratégia adotada para, digamos, preservar o Supremo Tribunal Federal. Mas há preservação num caso tão emblemático como esse? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Cine, bom dia, Beatriz. Bom dia a todos na Jovem Pan. Eu entendo que foi solução para a crise mesmo. É raríssimo acontecer um ambiente desse dentro do Supremo Tribunal Federal, diria até inédito na história. Uma sessão fechada, secreta, uma reunião, na verdade, de todos os ministros da corte para estancar uma sangria. E acho que nesse sentido, Cine, foi muito produtivo o resultado de todo o esforço feito ontem, porque a situação de crise estava maculando, colocando em comprometimento a imagem do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal e até do então ministro relator Dias Toffoli. Qual era o problema técnico, legal envolvido? É que se o Supremo Federal acolhesse a arguição de suspeição que foi feita em desfavor de Dias Toffoli, afastando-o da relatoria por decisão da corte, ora, nós teríamos a nulidade de todos os atos praticados sob a batuta do ministro durante todo esse tempo, o que seria um anticlímax para o Brasil em relação ao produto dessas investigações feitas nesse caso tão polêmico do Banco Master. Então o tribunal saiu por uma via inteligentíssima. O ministro renunciou à relatoria, ora, assim o tribunal entendeu que a arguição de suspeição não era procedente, que ela não tinha cabimento, redistribuiu-se a relatoria, afastando um pouco o momento de crise. O ministro Dias Toffoli saiu do cerne, do centro do furacão. O tribunal recobra a credibilidade. Te respondendo, Cine, resolve totalmente o problema da imagem do tribunal? Não, não resolve. Claro que isso ainda terá desdobramentos, capítulos novos virão, mas neste momento, aquele turbilhão, aquela tempestade que estava sobre a Praça dos Três Poderes, ela arrefece sim. Eu diria de que todas as soluções possíveis, essa foi a mais inteligente tomada pelo Supremo Tribunal Federal.
Interessante, professor.
Professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, participando ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Professor, o senhor comentou já, então, que o fato de não ter sido elencada a suspeição em cima de Dias Toffoli retira, nesse momento, a prerrogativa de que o caso, que todas as ações adotadas pelo ministro poderiam ser consideradas nulas, que isso também alivia momentaneamente a crise de imagem sob o STF. Mas, futuramente, nós podemos ver questionamentos por conta de toda a conturbação no início desse processo, principalmente envolvendo as partes de defesa dos acusados, porque a gente já viu muitos outros escândalos de corrupção no Brasil começarem com toda a pompa, com todo o poder de investigação, e lá na frente, tem algum detalhe aqui que provoca nulidade, e aí as penas todas serem revertidas e quem era condenado não está mais, tendo em face aí também da Operação Lava Jato.
Não tenha dúvida. E eu digo sempre que esse caso do Banco Master pode ser uma nova operação Lava Jato no Brasil em termos de efeitos políticos, de revelações de fatos. Poderá ser até alguma coisa de maior repercussão do que a Operação Lava Jato, a depender do que se produzir no curso dessas investigações. Muita coisa pode aparecer. Agora, que lá na frente poderão ser feitos, claro, em nome do devido processo legal, poderão ser feitos, sim. Mas há uma diferença em relação à Operação Lava Jato que tem que ser marcada aqui, Beatriz. E sua pergunta é muito importante também nesses termos. É que a Operação Lava Jato, ela transcorria em primeira instância e as ações penais foram todas de competência de uma vara federal, na época era a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. Então havia toda uma escala de tribunais acima, perante os quais se poderia questionar a validade de atos praticados pelo juiz federal, hoje inclusive senador da República, que era o titular da 13ª Vara Federal no Paraná. No caso aqui, não. Como o Supremo Tribunal Federal chamou para si, entendeu que a competência de supervisão desses atos investigativos era sua, por conta de um suposto envolvimento de um deputado federal da Bahia com um contrato celebrado no Banco Master, não que isso me convença, eu acho que esse contrato não tinha relação nenhuma com o cerne das investigações para justificar a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, em síntese, como o Supremo Tribunal Federal vem sendo o tribunal da supervisão desses atos investigativos, acaso lá na frente haja algum questionamento, quem poderá julgar se o ato era válido ou não? O próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é a marca que diferencia este caso do Banco Master com a Operação Lava Jato de 10, 12 anos atrás. Questionamentos poderão acontecer, sim. Eu acho até que talvez agora o ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria, se ele verificar que não há nenhum elemento que defina envolvimento de deputado federal ou senador com o caso do Banco Master, ele poderá devolver esse poder de supervisão das investigações a quem de direito, que é a vara federal de primeira instância. E se lá na frente, com o desdobramento das investigações, aparecer alguma nova prova, algum novo depoimento apontando a participação de um deputado federal, de um senador, mas aí sim, desde que haja direta relação com o caso do Banco Master, talvez tudo volte ao Supremo Tribunal Federal. Então, Beatriz, há muita coisa pela frente, muitos capítulos que terão que ser acompanhados atentamente por todos nós.
Professor, só para a gente arrematar rapidamente aqui a nossa conversa, eu quero saber também qual que é a pressão que sofre agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para o desenvolvimento de um código de conduta a partir da explosão dessa crise.
Não tenho dúvida, a questão alimenta, bota combustível na defesa de que haja um código de conduta. E nesse sentido, Cine, nós temos grandes nações democráticas do mundo ocidental livre que já superaram essa fase criando códigos de conduta. Veja, a Corte Suprema dos Estados Unidos da América recentemente ganhou um código de conduta. Também a Corte Constitucional Federal da Alemanha, a afamadíssima Corte Constitucional Federal Alemã, também agora tem um código de conduta. Ainda que tenhamos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional em voga, mas como os ministros do Supremo Tribunal Federal não se sujeitam ao controle do Conselho Nacional de Justiça, é o único tribunal no Brasil que é alheio ao controle do CNJ, eu creio que um código de conduta mal certamente não fará. Virá num bom momento, ele será um veículo para reforçar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal e a sociedade brasileira, a cidadania brasileira tem direito, sim, de acreditar nas suas instituições. Então, se coisas suspeitas estão acontecendo, tanto melhor que venha um código de conduta, mal certamente ele não fará.
Professor Gustavo Sampaio, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar a entender, né, esse andamento de processo. Espaço está sempre aberto para o senhor aqui. Até mais.
Excelente. Muito obrigado, Cine, Beatriz. Bom dia, bom trabalho a todos.
Grande abraço, igualmente. Bom fim de semana.
Agora 8h48.
Repita.
8 da manhã com 48 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você.
Seminário LID Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário LID Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
8h51 da manhã.
Repita.
8 horas com 51 minutos.
Vamos seguir por aqui. A empresa de ônibus UpBus, suspeita de envolvimento com o PCC em um esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo, foi totalmente retirada do transporte aqui da cidade. Operação que era feita pela companhia agora será realizada pela Alfa Rodobus. Vamos com a Beatriz Manfredini, que acompanha toda essa história e vai explicar essa transição pra gente agora. Conta aí, minha amiga.
História longa, viu, Evandro? Desde o comecinho de 2024, a gente acompanha por aqui essas duas empresas que deixaram, então, de fazer o transporte de ônibus na capital por ligação com organizações criminosas. No caso da UpBus, então, a Prefeitura de São Paulo publicou hoje no Diário Oficial do município a transferência, realmente, dessas 13 linhas, então, que pertenciam à UpBus e que transportam 60 mil passageiros por dia para a nova empresa, então, a Alfa Rodobus, que também já atua aqui em São Paulo e, de acordo com a SP Trans, tem uma das maiores notas no índice de qualidade de transporte aqui de São Paulo. Esse foi um processo que começou em abril de 2024, depois de uma operação do Ministério Público, então, apontar essa possibilidade, né, de ligação com organizações criminosas, com o PCC, a Prefeitura de São Paulo decretou intervenção na UpBus e desde então administrava, então, pela própria SP Trans, essas 13 linhas de ônibus. Agora, então, esse processo termina e uma nova empresa assume, então, esses ônibus. Além disso, a outra empresa que também teve ligação com o PCC, o primeiro comando da capital apontada, a Transwolf, também segue sob intervenção da Prefeitura de São Paulo. Desde abril de 2024, a empresa já chegou, então, aliás, a Prefeitura já chegou a fazer essa passagem, né, de... outras mais ou acabaram não conseguindo assumir o contrato da forma que a gestão municipal imaginava. Então a SP Trans segue com as linhas da Transwolf. Agora, em breve, nas próximas semanas, uma nova licitação deve ser publicada para que outra empresa, outra companhia assuma também esses ônibus. Então, a Prefeitura de São Paulo afirma que agora é a Alfa Rodobus que assume essa empresa que tinha ligação com organizações criminosas. Evandro.
Agora, o Beatriz Manfredini, falando sobre a situação de ônibus ainda, o líder de uma manifestação de sindicalistas que esvaziaram pneus ontem em São Paulo foi preso, né?
Foi preso. Ele foi acusado, então, pela polícia de participar de associação criminosa, então, também de furto. Afinal, foram roubadas as chaves desses ônibus durante manifestação ali no terminal Parque Dom Pedro II. E também ele foi registrado, boletim de ocorrência contra esse homem, de atentado contra a segurança do transporte. O nome do preso é Antônio Agripino da Silva, o Preguinho. Ele participa de uma chapa de oposição do Sindicato dos Motoristas e Transportes de Ônibus aqui de São Paulo. O sindicato diz que não tinha nada a ver com essa manifestação, em que então na região central de São Paulo ontem os ônibus foram impedidos de sair, muitos pneus foram esvaziados e as chaves de alguns desses veículos foram realmente roubados. Quem parou ali a ação foi a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que culminou então na prisão do líder dessa manifestação, membro.